Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é terça, 31 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. 7 pessoas morreram após um ônibus de viagem tombar na BR-277 em Fernandes Pinheiro, região central do estado, nesta madrugada. Entre as vítimas está uma criança de 3 anos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O ônibus saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e seguia para Foz do Iguaçu, no oeste aqui do estado. Havia princípio de chuva no momento do acidente e o motorista perdeu o controle da direção do veículo e caiu em uma ribanceira na BR-277, no município de Fernandes Pinheiro, que fica a 71 quilômetros aqui de Ponta Grossa. 7 pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos e também a mãe. Eles eram argentinos. Uma outra mulher e outros 4 homens estão entre as vítimas fatais. Haviam 54 passageiros no ônibus. 15 vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Irati, também no centro-sul do estado. 4 realizaram cirurgias até o momento. 1 está na UTI, com mais gravidade, e os demais permanecem em observação. Outros 7 feridos foram levados ao pronto atendimento municipal. Os corpos das vítimas fatais estão sendo levados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ponta Grossa. E de lá, fala ao vivo o repórter Tailan Jaros com outras informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Ricardo, e aos ouvintes da CBN. 3 corpos chegaram agora há pouco aqui ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. As primeiras informações são de que esses corpos são de brasileiros que estavam no acidente. Um outro furgão com os outros corpos, os outros 4 corpos, deve chegar aqui ao IML, e aí são de estrangeiros, são dos estrangeiros que ainda estão no local do acidente, na BR-277, em Fernandes Pinheiro. As últimas informações aqui da Polícia Rodoviária Federal são que são 4 homens e 2 mulheres que morreram nesse acidente, além da criança, um menino de 3 anos. Houve uma pequena confusão no início da manhã de hoje por conta da quantidade de mortos, né? A polícia havia falado 7, depois 6 e agora 7 novamente, mas isso foi explicado porque o pai da criança retirou a criança do local buscando socorro. No entanto, a criança já estava morta e, portanto, é mais essa 7ª morte confirmada, um menino de 3 anos. A mãe do menino também morreu, eles eram argentinos. Essas são as informações que a gente tem aqui no IML de Ponta Grossa. Os corpos devem chegar aqui ao IML para o reconhecimento dos corpos. Ainda não há familiares, né, das vítimas desse acidente. A expectativa é que os corpos dos estrangeiros sejam levados a Curitiba para um local mais apropriado para guardar, então, né, os familiares que vêm de outro país aqui para reconhecer os corpos. Ricardo.
Obrigado, Tailan. E o ônibus pertence à Aviação Catarinense, que em nota lamentou o ocorrido, afirmando que está com equipes no local prestando assistência aos passageiros e também familiares. A empresa se coloca ainda à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre o acidente. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo, também ao Tailan Jaros, que falaram da CBN Ponta Grossa sobre este grave acidente que vitimou, infelizmente, né, 7 pessoas nesse acidente de ônibus na BR-277. Outro acidente tirou a vida de 2 pessoas. 2 caminhoneiros morreram em uma colisão na BR-476 em Araucária. Araucária, que fica na região metropolitana aqui de Curitiba. A colisão frontal entre uma carreta e um caminhão foi por volta das 5h40 da tarde de ontem, no quilômetro 158 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta morreu na hora. Com a colisão, o caminhão caiu em um barranco. O condutor chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. Uma câmera de segurança registrou o acidente, imagens impressionantes. Praticamente um caminhão parece se fundir ao outro. Chega um momento do vídeo que você não sabe mais que parte é de qual veículo. A PRF afirmou que vai analisar estas imagens e os vestígios do acidente para apurar as circunstâncias. Os veículos eram dos municípios de Palmeira, aqui no Paraná, e de Chapecó, em Santa Catarina. As cargas de fertilizante de calcário ficaram espalhadas pela rodovia. Com o atendimento dos peritos do Instituto Médico Legal e remoção e limpeza da carga, a via ficou totalmente interditada por 7 horas. Uma reunião discute a segurança no centro de Maringá após a morte de um jovem trans durante uma tentativa de roubo. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa situação está repercutindo em Maringá desde o ocorrido no domingo. Hoje a sociedade civil, lideranças de entidades convocaram essa reunião que está acontecendo neste momento. Participam dessa reunião Polícia Militar, Polícia Civil, também Secretaria de Segurança Pública. Nós conversamos com os representantes, porque o que se cobra é justamente ações de prevenção a crimes como esse que ocorreu aqui em Maringá no domingo. Uma jovem trans foi esfaqueada durante uma tentativa de roubo. Ela não teria entregado o celular a esse assaltante, acabou sendo esfaqueada e morreu no hospital. A Polícia Civil segue investigando esse caso, testemunhas foram ouvidas, um suspeito chegou a ser identificado, mas foi liberado, porque a descrição dada pela testemunha não batia com as imagens da Polícia Civil. E um novo suspeito também foi identificado, essas investigações continuam aqui em Maringá. O que ocorre é que a segurança na região central da cidade é bastante cobrada, principalmente por comerciantes. É uma região onde há muitos moradores de rua, usuários de droga, o que preocupa a população. As forças de segurança afirmam que o patrulhamento é feito constantemente. A PM falou que esse crime é tratado como algo comum e isolado e que a fiscalização é feita regularmente. Mas nós estamos acompanhando esta reunião que está acontecendo neste momento aqui em Maringá, que foi convocada para tratar aí de estratégias que possam ajudar na segurança aqui em Maringá. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. E por falar em roubo, a Associação Comercial de Londrina lançou o Conselho de Segurança, que vai se reunir mensalmente para desenvolver estratégias de combate a crimes contra o comércio. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Associação Comercial e Industrial de Londrina se reuniu com representantes das forças de segurança aqui da cidade para discutir essas estratégias e também soluções para combater os crimes registrados com muita frequência nas últimas semanas nos comércios do município. A conclusão foi de que falta mais integração entre os órgãos e por isso foi criado esse Conselho de Segurança que vai se reunir mensalmente. A Polícia Militar informou que fez até um levantamento e houve um declínio no número desses tipos de crimes na cidade, mas não chegou a divulgar esses números. Apesar dessa redução, um ponto que chamou bastante atenção e foi relatado pela Polícia Civil é que o principal alvo dos criminosos é o fio de cobre, que é encontrado principalmente em aparelhos de ar-condicionado. Só em julho do ano passado, 19 aparelhos foram levados de estabelecimentos dos comércios aqui da cidade. No mês passado foram 3 e agora em janeiro também foram 13. Por isso, agora esse Conselho de Segurança que vai se reunir mensalmente para discutir esses números e também estratégias para combater os crimes contra os comércios. Luciã.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Receita Estadual aplicou multas que chegam a quase R$ 300 mil por conta do transporte de cargas irregulares na região centro-sul aqui do Paraná. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, sediada na cidade de Guarapuava, foi a responsável pela realização de operações de fiscalização para auditar mercadorias em trânsito em municípios do centro-sul do estado, entre eles União da Vitória e Bituruna, aqui na região do Vale do Iguaçu. Segundo o balanço, foram identificadas diversas cargas irregulares de madeira, gado, suínos, peixes, 114 toneladas de tilápia, gás de botijão, erva mate, adubo e embalagens, que resultaram em 59 autos de infração lavrados no valor de R$ 299.400 reais, além de ações fiscais posteriores nas empresas com irregularidades cadastrais. Nessa ação também foi constatado o transporte de madeira nativa sem nota fiscal e sem documentação, o que configura crime ambiental e que levou à emissão de um auto de prisão em flagrante e 3 termos circunstanciados penais. Foram detectados ainda produtos sem nota fiscal por uma empresa catarinense, além do uso irregular de documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica de outro município para acobertar a extração de madeira de reflorestamento. A operação contou com o apoio do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui de União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. E nós fechamos o nosso giro estadual aqui, o CBN Paraná, com informações lá do oeste do estado. O 5º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano ocorre em Foz do Iguaçu em abril, evento que conta com premiação dos melhores do biogás. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É mais um grande evento para o Oeste do Paraná, o 5º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que ocorre de 18 a 20 de abril. O propósito do evento é contribuir para o desenvolvimento da cadeia de biogás e biometano nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como também em todo o país. Maiores produtores de dejetos suínos e de aves, os quais são transformados em biogás para geração de energia. A programação, de acordo com o presidente da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Industrial e analista da Embrapa Suínos e Aves, Ricardo Steinmetz, diz que oportuniza um espaço para conexão entre pessoas, instituições e empresas envolvidas na cadeia produtiva do biogás.
Então, ele é um evento que ele tem uma característica de muito de conexão entre quem participa do evento, entre as empresas que participam, entre os usuários da tecnologia, as pessoas que são desde o produtor rural, que pode se beneficiar da tecnologia do biodigestor, aproveitando o biogás como um produto, como um insumo, né? Até mesmo o investidor que está interessado na cadeia, nos novos negócios que estão aparecendo por aí. Então, toda essa amplitude de possibilidades nós temos durante o fórum.
O evento também premiará os melhores do biogás. A premiação é por indicação e podem ser feitas de forma online até o dia 7 de fevereiro no site do evento 5º Fórum Sul Brasileiro do Biogás. A votação final dos melhores do biogás vai ocorrer durante todo o mês de março, novamente pelo público, que irá escolher os premiados nas três categorias. Segundo a organização, a premiação encoraja, apoia a busca pela igualdade em sintonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, último de janeiro, né, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Nos vemos em fevereiro. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima terça.